Continuando sobre o conceito de honrar os pais, uma questão que infelizmente acontece. Um filho de pais divorciados, e ele foi criado pela mãe, e a mãe cuidou dele e fez tudo o que ele precisava, mas uma vez que o divórcio, como se diz, não foi amigável, a mãe fica colocando na cabeça do seu filho ódio contra o pai. Isso é uma coisa grave, mas não estamos falando agora sobre o lado errado da mãe fazer isso, não pode se colocar alguém contra os pais. Mas fato, aconteceu. Infelizmente tem muitos casos assim. E o filho cresce, e de repente ele começa a perceber que ele não tem contato com o pai. Ele não tem contato com o pai, por um lado o pai quase não liga para ele, e o filho agora está na dúvida. Será que o filho tem a obrigação de tentar um contato com o seu pai? Ou será que pelo fato do pai quase não ligar para ele, significa que o pai não tem interesse? E por outro lado também, não quer magoar a mãe, porque a mãe, se ficar sabendo que ele está em contato com o pai, vai ficar muito nervosa. Uma questão complicada. Qual a resposta para isso? Em primeiro lugar, nós vimos que os filhos têm a obrigação e têm a mitzvah de honrar pai e mãe. Isso significa que num caso como esse, não é porque os pais estão brigados que o filho agora está liberado da mitzvah de honrar os seus pais. Ele não tem nada a ver com a briga do casal, do ex-casal. Não tem nada a ver. Ele tem a obrigação de honrar os seus pais. Tanto a sua mãe, com quem ele vive, e tanto o pai, que eventualmente está distanciado. E faz parte do conceito de kavod, de dar honra para os pais, de dar atenção aos pais. Ele tem a obrigação de dar atenção ao seu pai. Mesmo que eventualmente o pai quase não liga, não interessa. O pai não tem a obrigação de ter contato com o filho. O filho tem a obrigação de honrar o seu pai. Estamos falando agora do lado de mitzvah, não estamos falando do lado de raciocínio. A mitzvah é que o filho tem que honrar o seu pai. Então, mesmo que o pai eventualmente não está tendo contato com ele, ele tem uma mitzvah da Torá que ordena ele, assim como tem uma mitzvah que tem que colocar o filhinho todo dia, tem uma mitzvah da Torá que ele deve honrar o seu pai. E honrar o seu pai significa, mínimo, ter um contato, uma atenção mínima para o seu pai. Não precisa falar todo dia, não, mas precisa de vez em quando dar um alô para o seu pai. E por isso ele deve tentar entrar em contato com o seu pai. E ter contato com o seu pai. Aí você vai dizer, mas talvez o pai não está interessado em falar com ele. Isso ele não sabe. Ele não tem certeza disso. Se o pai de fato não quer falar com o filho de jeito nenhum, aí é outra história. Não tem como ter contato com alguém que não quer ter contato. Mas, pode ser que o pai não tenha contato, porque das vezes que ele conseguiu já chegar no filho, que de repente a mãe nem deixava, e etc, etc, ele percebeu que é tão difícil, ele não consegue tentar toda hora. Ou ele percebe que ele não tem muito papo, não tem muita conversa com o seu filho, então não adianta ficar ligando tantas vezes. Tem muitos motivos, pode ser porque ele não está ligando. Então o filho tem a obrigação de procurar pelo seu pai. E, inclusive, poupar de mais tarde, quando o pai já não estiver mais nesse mundo, o filho não se perdoar o resto da vida por não ter tido contato com o pai. Isso já é o lado do emocional do próprio filho. Ele precisa, sim, entrar em contato com o pai, ele precisa conversar com o pai. E mesmo se a mãe falar para ele, eu te proíbo ligar para o seu pai, ou a mãe pedir, implorar, não liga para o seu pai, ele não precisa ouvir o que a mãe está falando. Como nós já vimos, que toda vez que os pais mandam os filhos profanarem uma das mitzvot da Torá, o filho não tem a obrigação e não pode atender. E aqui ele tem a mitzvah de honrar a sua mãe, assim como ele tem a mitzvah de honrar o seu pai. A mãe não pode proibir de honrar o pai. Ela está proibindo ele de fazer uma mitzvah da Torá. E ele não vai ouvir e não vai atender o que ela está falando. Logicamente, que é bom o filho ser diplomático. Se ele sabe que a mãe vai ficar irritada, vai ficar chateada, vai ficar triste, vai magoar ela, o fato dela saber que ele está tendo contato com o pai, ele não tem nenhuma obrigação de contar para ela. Então, primeiro, ele pode explicar para ela que ele tem muita gratidão por tudo que ela faz, e isso que ele está entrando em contato com o pai não é algo que contraria o quanto ele valoriza a sua mãe, mas ele tem uma mitzvah de entrar em contato com o pai, ele tem que falar com o pai, acabou. Ele pode explicar dessa forma. E se ele acha que a mãe não vai entender e a mãe vai ficar magoada, vai ficar chateada, pode também esconder, não tem nenhum problema, ele pode esconder sim da mãe. Afinal, ele está escondendo justamente para que ela se sinta bem, não tem nenhum problema. Ele pode esconder e, inclusive, entra aqui no caso famoso da halachá, da lei, que é permitido omitir fatos pela paz. Então ele pode ficar em silêncio, não contar para ela que está tendo contato, e mesmo se eventualmente ela até perguntar, ele pode dar um jeitinho de despistar o negócio, porque ele tem a mitzvah de honrar o seu pai e a sua mãe. Logicamente que o contrário também seria válido, mas eu acho que geralmente as histórias são assim, que a mãe que cuidou do filho e que proíbe e fala mal do pai, etc. Mas se for o contrário, também vale a mesma coisa, ele tem a obrigação de honrar a sua mãe, ele tem a obrigação de ter contato com a sua mãe também. Outra coisa que nós já mencionamos um pouco é sobre bater. Existe uma proibição da Torá de bater em qualquer pessoa. Então, já, de qualquer forma, não pode bater nos pais, porque não pode bater em ninguém. Não só isso, nós aprendemos lá da história do Moshe Rabbeinu no Egito, que viu os dois brigando, que só o fato de erguer a mão a pessoa já é considerada rachá. Erguer a mão para bater no outro já é chamado de rachá, já é chamado de perverso. Mas existe uma segunda proibição, fora a proibição de bater em qualquer outra pessoa, existe a proibição de bater nos pais e, na realidade, a Torá está falando de ferir tirando o sangue dos pais. Não só que é proibido, existe pena de morte pela Torá, alguém que fere os seus pais tirando o sangue. Logicamente, estamos falando que ele feriu de propósito, não foi sem querer. Sem querer existe a proibição, mas não tem pena de morte. Pena de morte é quando foi de propósito. Então você vê quão rigoroso é bater nos pais. Indiferentemente se tira sangue, se não tira sangue, se é de propósito, se é sem querer, quer dizer, mesmo sem querer, é rigoroso, ao ponto tal que se ele faz isso de propósito, ele tem até pena de morte. Coisa gravíssima. E aí vem a grande questão. O que faz um filho que é médico e o pai pede para fazer algum tipo de cirurgia ou tirar sangue ou aplicar alguma coisa? Será que o filho pode fazer isso ou não? Por um lado, ele está tirando o sangue do pai ou da mãe. E por outro lado, ele não está fazendo isso para ferir o pai ou ferir a mãe. Pelo contrário, está fazendo isso para curar o pai. E a resposta a essa questão aparece já no Talmud. O Talmud nos diz, nos conta sobre um dos grandes amoraim, o Rav, que quando entrava uma farpa, espinho na sua carne, na sua pele, ele não deixava o seu filho tirar. Por quê? Porque de repente, quando tirar, vai sair sangue e o filho está transgredindo uma proibição da Torá, mesmo que sem querer, mas está transgredindo uma proibição, tirar sangue do seu pai. E por isso, pela halachá, pela lei, os filhos não podem fazer algo nos pais que possa tirar sangue. Muito mais ainda, fazer algo que tira sangue. Então, a princípio, os filhos não devem fazer cirurgia nos seus pais. Os filhos não devem tirar um espinho do pai, por exemplo. Não devem fazer alguma aplicação, uma injeção que seja necessária. Não devem fazer tudo isso, a não ser que não tenha outra opção. Mesmo que o filho é um bom médico, isso ainda não justifica ele a fazer. Mas se não tem outro médico para cuidar, ou se não tem outro para aplicar, não tem outro farmacêutico, não tem, o cônjuge não sabe, não vai conseguir, vai fazer alguma coisa que vai até piorar, o que for. Então, se existe uma necessidade mesmo, aí nesse caso se permite que os filhos o façam. Mas se não, os filhos devem, ao máximo, deixar de fazer essas coisas. E aí você vai perguntar, o que acontece com um filho que sim bateu no seu pai? Infelizmente, já se ouviu esse tipo de histórias. É bem raro, pelo menos no nosso meio é bem mais raro, justamente porque tem essa proibição da Torá, mas pode acontecer. Se acontece, então a pessoa deve procurar por um rabino para saber qual é a forma de fazer tshuva de alguém que bateu ou feriu, pior ainda, um dos seus pais. Existem caminhos para isso, o Arizal escreve sobre isso, o Ben Ishchai traz sobre isso. Então precisa se verificar exatamente, porque hoje em dia as pessoas também são mais fracas, para fazer muitos jejuns fica mais complicado. Obviamente que primeira coisa, precisa pedir desculpas para os pais, óbvio, isso não precisa nem dizer. Mas além disso, existem mais algumas coisas que devem ser feitas para se perdoar. E aí nesse caso, a pessoa deve procurar por um rabino e explicar a situação, pedir para ele orientar qual é a forma de fazer tshuva.